França.
Por aí adiante.
Países que têm prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Bulgária, Eslováquia, Hungria, Lituânia, Malta, Países Baixos e Roménia. A vastíssima maioria de países têm prisão perpétua. A vastíssima maioria de países semelhantes ao nosso ordenamento jurídico têm prisão perpétua. Portugal não podia estar hoje no espaço europeu de justiça se não colaborasse com países que têm e aplicam prisão perpétua. E isto é visto e visível em inúmeros acórdãos dos tribunais da relação, que é quem determina, afinal, a entrega dos condenados. Se Portugal não colaborasse com prisão perpétua, Portugal não podia estar hoje no quadro europeu judiciário. E por isso o que eu pergunto é, qual é a diferença de entregarmos um italiano para cumprir prisão perpétua em Itália ou para cumprir prisão perpétua em Portugal? Qual é a diferença de entregarmos um francês para cumprir prisão perpétua em França ou ele cumprir prisão perpétua em Portugal? Não estamos a participar na mesma coisa? Não estamos a participar na mesma aplicação de pena que é a prisão perpétua? Então, se fosse absolutamente coerente, o Estado português, e aí honra seja feita ao que o Partido Comunista defende, que aí não se faz entrega para lado nenhum, nem entrega nem extradição, mas essa não é a posição do PSD, é a posição do PCP. E aí é coerente, porque diz, nós não queremos que se apliquem estas regras, não extraditamos nem entregamos para nenhum destes países. Agora, Portugal faz o contrário, diz, é contra a prisão perpétua, mas entrega criminosos a cumprir pena de prisão perpétua. E, portanto, há aqui, a par da adesão ao Estatuto de Roma, há aqui estruturalmente um caminho que eu acho que nos devia fazer seguir pela aplicação da prisão perpétua, e aqui não tem nada a ver com hoje ser um dia feliz. Eu disse que hoje era um dia bom para discutirmos este tema, porque é um dia em que nós percebemos a perversidade e o hediondo que alguns crimes têm. Por fim, Sra. Deputada Isabel Moreira, como disse no início, Chega quis ter aqui uma declaração lata e abrangente, por isso é que não foi detalhada, e reconheço, disse logo isso no início, que pode-se levantar a questão se os crimes contra a autodeterminação sexual ou contra a integridade sexual, embora esse não seja um conceito do nosso ordenamento jurídico, podem estar aqui integrados ou não. O nosso objetivo é que estejam. Não fica claro, e reconheço isso porque disse isso logo no início. Como sabe, a Sra. Deputada conhece bem esta matéria também, muitos crimes sexuais estão numa relação de especialidade com a ofensa à integridade física. O que nós aqui procuramos salvaguardar para os crimes de prisão perpétua, estamos a falar da ofensa à integridade física grave, nos termos do Código Penal, ficar privado de um membro, aquilo que está descrito na lei, perder a capacidade, que pode inclusivamente ter a ver com a fruição sexual também, enquanto ofensa à integridade física. Embora reconheço que o objetivo do Chega aqui não foi alcançado nessa matéria e que a proposta devia ser mais ampla para deixar claro que também crimes de abuso sexual de menores podem aqui estar integrados. O objetivo do Chega era que, no âmbito da integridade física, a criminalidade sexual pudesse ficar integrada. Reconheço que faz falta aqui uma abrangência maior para que isto fique definitivamente assegurado. O Chega é, sem qualquer dúvida, favorável a que em casos hediondos de abuso sexual de menores possa haver prisão perpétua.
Ainda para o artigo 32, Sra. Deputada Mónica Quintela, penso que do PS não há referências. 30. Peço desculpa, 30.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Deputado, não é verdade que a adesão de Portugal ao Tribunal Penal Internacional, ao TPI, tenha qualquer cláusula que se prenda com a revisibilidade das penas de prisão perpétua. Não é isso que acontece. Relativamente às questões que referiu, às situações que referiu da entrega de estrangeiros, devo-lhe dizer, penso que se estará a referir ao MDE, ao Mandado de Detenção Europeu, em que, no âmbito de ter sido um Estado Europeu ter expedido um mandado de captura para julgar, portanto, não estamos aqui a falar de cumprimento de pena de cadeia, de pena de prisão, mas sim para o mandado de detenção europeu, para que o seu nacional, o procurador nacional daquele país, possa ali ser julgado. E nesse âmbito, e no âmbito da cooperação que existe, sendo que Portugal, eu que já conheço a tramitação desses processos, já tive vários deles, certifica sempre e são oferecidas garantias de que não é aplicada nenhuma pena que colida com a nossa ordem jurídica interna. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela, Sr. Deputado André Ventura, se faz...
É muito rápido, só estamos a terminar este artigo. Sra. Deputada, veja, Sra. Deputada Mónica Quintela, peço-lhe que olhe para este caso, porque ele merece ser olhado. Quando foi detido em Portugal, em Fátima, Maurizio Tramonte, já estava condenado em Itália à prisão perpétua. Foi, aliás, uma das questões...
Já lhe referi há bocado, isso aí, mas não é, mas a Itália não tem prisão perpétua tucuro.
Sr. Deputado, mas estava condenado a prisão perpétua. Não sei se tem tucuro ou sem cur, estava condenado a prisão perpétua. E o que eu lhe peço é que veja o caso, veja o acórdão da relação de Évora, de 24, penso que é de 24 de julho de 2017, em que o Tribunal aceitou entregar Maurizio Tramonte, que ainda estava preso, já condenado a prisão perpétua. Agora podemos discutir se ela é tucuro, se não é tucuro. Mas ela é perpétua, está condenada a prisão perpétua. De resto, há imensas notícias sobre isso. Portanto, se vir isto, verá que não tem nada a ver com entrega para efeitos de investigação ou entrega para efeitos de um mandato de detenção ou prisão preventiva. Aqui estamos a falar de entrega para cumprir pena já como condenado. E uma das questões que se levantaram até, penso eu na altura, foi se fazia sentido entregar um ordenamento jurídico que tem. Que podia ir até à prisão perpétua e o Tribunal da Relação de Évora permitiu a sua entrega. Confesso-lhe que não sei, em nome da honestidade intelectual, não sei se foi pedido alguma garantia ao Estado italiano que não aplicaria, caso concreto, a prisão perpétua, mas vou tentar saber.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Ventura. Passamos então agora sim ao artigo 32, que tinha igualmente ficado pendente da última reunião e tinha incluído a lista de artigos a discutir hoje, e começava naturalmente pelo Chega. Sr. Deputado André Ventura, só chama.
Oh, Sr. Deputado, eu queria perguntar, é uma proposta, dado o adiantado, se podíamos deixar este, se a Comissão se opõe que este artigo fique para uma discussão posterior. Se tiver mesmo que ser agora, faremos agora. Apresentei 13 artigos. E queria propor, se não houvesse nenhum obstáculo, que este artigo ficasse para uma próxima reunião.
Senhora Presidente, se me permite, conquanto não passemos para o seguinte, estaríamos de acordo, ou seja, isso significa, implica terminar a reunião neste momento.
Se o PS... Sei,
isso é outra coisa.
Nada a opor, Senhor Presidente.
Senhor Deputado Coutinho de Figueiredo, só a favor.
Nada a opor, Senhor Presidente.
Senhor Deputado... Pedro Filipe, senhora deputada Ana Figueira.
Fico para a ata, nada a opor.
Muito obrigada. Nada a opor, julgo é que precisamos ter alguma previsibilidade sobre os pedidos de adiamento, porque senão isto é, torna-se impossível, até para o envolvimento de outros senhores deputados que queiram aqui vir. Mas isso não tem nada a ver com esta intervenção em concreto, acho que é algo que temos de ter atenção.
Sim, se me permite, há uma questão, peço desculpa, não pedi a palavra, mas como estamos, enfim, quase em formato de mesa e coordenadores, há uma questão que o Sr. Deputado da Aventura penso que disse que não podia estar na próxima reunião. O que significa... Ah, ou seja, na próxima reunião já pode, e podemos... Ah, então, muito bem.
Muito obrigada, então, muito boa tarde.